Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Ciclone subtropical pode trazer reflexos para as praias paranaenses. São previstos ventos fortes e ondas de até 4 metros de altura. Aumenta o número de golpes aplicados via WhatsApp. Confira dicas de como se proteger. Ex-chefe de gabinete do governador Beto Richa é condenado no âmbito da Operação Piloto. Ministério da Saúde emite alerta sobre febre amarela para a região sul do país. O Paraná já registrou 40 mortes de macacos pela doença. IPVA 2020 começa a vencer nesta quinta-feira. Saiba onde retirar a guia de pagamento. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira de tempo instável na maioria das regiões paranaenses. O amanhecer foi de temperaturas amenas no sul do estado, com os termômetros registrando 13 graus em alguns municípios da região. Em Curitiba e região metropolitana, céu nublado, chove a qualquer hora do dia. Mínima de 15 graus e máxima de 19. Em Purecatu e Londrina, no norte do Paraná, as temperaturas caem se comparadas a outros dias da semana. A máxima não passa dos 23 graus. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, o sol brilha forte e a máxima bate os 30 graus. Alerta para o litoral paranaense. O Centro de Hidrografia da Marinha informou para a possibilidade de formação de um ciclone subtropical a partir desta quinta-feira. Por isso, a Marinha e a Capitania dos Portos alertam aos navegantes e surfistas que observem sempre as condições do tempo antes de entrarem no mar, pois o evento poderá trazer reflexos ao litoral paranaense, com a possibilidade de ondas de até 4 metros de altura e ventos que podem alcançar os 63 km por hora. Boletins com informações sobre as condições do mar podem ser consultados em marinha.mil.br. Uma lancha afundou nessa quarta-feira na Baía de Guaratuba, entre as praias de Caieiras e Caiobá. Duas pessoas que estavam na embarcação no momento do acidente não se feriram e foram socorridas por uma outra lancha que passava pelo local. Este já é o segundo caso de naufrágio de embarcação em Guaratuba em menos de duas semanas. A lancha foi rebocada pela Capitania dos Portos até uma marina da cidade e o proprietário será notificado para prestar esclarecimentos. O órgão deve abrir um inquérito administrativo para apurar as causas do naufrágio. Nos últimos quatro meses, aumentou o número de pessoas que caíram em golpes aplicados via WhatsApp. Os criminosos acessam a conta do mensageiro da vítima, o que é chamado popularmente de clonagem, e se fazem passar pela pessoa para pedir dinheiro a outros contatos. Eles fazem isso de duas formas, e hoje a gente vai falar sobre a primeira delas, o espelhamento de WhatsApp. Acompanhe os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Nos últimos quatro meses, o Núcleo de Combate aos Cybercrimes da Polícia Civil registrou um aumento no número de casos associados ao WhatsApp. Segundo o delegado José Barreto, são em média 300 boletins de ocorrência mensais envolvendo golpes com a chamada clonagem de WhatsApp só em Curitiba.
Então a gente vê que de fato houve um surto desse tipo de golpe, né? E os indivíduos encontraram a facilidade para aplicar esse tipo de golpe nas vítimas. Então é muito importante, né, a gente realmente fazer esse trabalho de conscientização da população para que a população de fato desconfie antes de passar essas informações. E lógico, é muito importante a pessoa que tem o WhatsApp, hoje com a inclusão digital, cada dia que passa mais pessoas estão, né, utilizando essa ferramenta de comunicação, que elas tomem cuidado.
Há dois tipos de golpes que diferem na forma de invadir a conta da vítima e na quantidade de informações acessadas, mas têm o mesmo objetivo. usar o mensageiro para pedir dinheiro aos contatos, se fazendo passar pelo dono da conta. O golpe do espelhamento dá acesso total aos criminosos, como explica o especialista em crimes eletrônicos, Antônio Rodrigues.
O espelhamento, eu diria que é a pior coisa que pode ocorrer. O espelhamento ele ocorre normalmente por pessoas próximas, que é quando essa pessoa com uma má intenção pega o celular da vítima e acaba conectando no modo que a gente chama de WhatsApp Web, só que a partir de um aplicativo instalado em determinado aparelho de posse ali da pessoa com essa má intenção. A partir desse espelhamento, ela tem acesso a todo o histórico de conversa, consegue interagir nas conversas, ler e responder, bem como fazer contatos diretos de alguém da lista de contato. Então ela tem acesso ilimitado.
Segundo o especialista, se a pessoa perceber que isso aconteceu com o seu WhatsApp, a forma de reverter a situação é bem fácil.
Ela tem que fazer a opção de desconectar os acessos web. É bem fácil. Ela, quando abre o WhatsApp, tem ali os três pontinhos em cima. Ele vai ter a opção WhatsApp Web. E ali você vai conseguir ver quais são as sessões, ou seja, os computadores, os dispositivos que estão conectados ao seu WhatsApp. Você clica na opção Sair Todas as Sessões. Nesse momento, qualquer computador, dispositivo ou aplicativo que esteja conectado vai ser desconectado e a pessoa vai ter que pegar o seu celular de novo em mãos para fazer esse espelhamento. Feito isto, ela fica livre dessa situação.
Antônio Rodrigues também dá dicas de como evitar cair no golpe.
Nunca emprestar um celular desbloqueado para alguém. Se alguém um dia te pedir para emprestar o celular, para fazer ligação para alguém, diz que você fale com a pessoa, olha, estou passando a ligação para fulano que está do meu lado. Não permita que ela manipule o seu celular. A partir desse momento que você permitiu a manipulação, você abriu uma brecha.
Na reportagem de amanhã, vamos explicar o outro tipo de golpe, o sequestro de conta de WhatsApp. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Então não perca a reportagem de amanhã que vai explicar esta outra forma que os criminosos estão utilizando para aplicar golpes via WhatsApp. O ex-chefe de gabinete do ex-governador Beto Richa, Denilson Roldo, o empresário apontado como operador financeiro do político Jorge Aterino e quatro funcionários da Odebrecht foram condenados nesta quarta-feira por crimes como corrupção passiva e fraude à licitação em um processo sobre a duplicação da PR-323 no noroeste do Paraná. A condenação foi proferida pelo juiz federal substituto da 23ª Vara da Justiça Federal, Paulo Sérgio Ribeiro, e foi a primeira decorrente da Operação Piloto, que teve origem na fase de número 53 da Lava Jato, deflagrada em setembro de 2018. O advogado de Denilson Roldo afirmou que só vai se manifestar sobre a condenação quando for intimado. O ex-governador Beto Richa não é réu nessa ação. Ele é acusado pelos crimes de fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro em outro processo relacionado à Operação Piloto. Começa a vencer nesta quinta-feira o IPVA 2020. A guia não será enviada pelos Correios, mas neste ano é possível fazer o pagamento em casas lotéricas. Lembrando que o vencimento do imposto varia conforme o final da placa do veículo. Para fazer o pagamento nas casas lotéricas ou nos bancos credenciados, o proprietário do veículo pode imprimir a ficha de compensação no site da Secretaria da Fazenda. Os contribuintes que fizerem o pagamento à vista terão 3% de desconto sobre o valor. A expectativa do Estado é de arrecadar cerca de R$3,3 bilhões com o IPVA. Segundo o governo, o dinheiro recolhido é aplicado em áreas como educação, saúde e segurança pública. A Polícia Civil do Paraná já está emitindo o novo modelo de carteira de identidade. O novo formato do documento possibilita a inclusão de diversos dados e oferece mais segurança contra a falsificação. Confira na reportagem de Rodrigo Arende.
A Polícia Civil do Paraná iniciou a emissão de um novo modelo de carteira de identidade. O documento possibilita a inclusão de diversos dados e oferece mais segurança contra a falsificação. O antigo RG continua válido. De acordo com a Polícia Civil, a nova versão é mais segura contra falsificações, porque por meio de biometria são acessadas todas as informações de outros documentos pessoais, além de verificar se a pessoa possui outro RG no estado, evitando fraudes. Em caso de roubo ou extravio da carteira de identidade atual, pode ser solicitada a segunda via fácil. Nesse caso, será emitida no novo modelo, mas apenas com as informações que já contém hoje. Quem desejar o novo modelo e com a inclusão de novos dados deve seguir os passos para a emissão da primeira via. As informações estão disponíveis em www.policiacivil.pr.gov.br. O diretor do Instituto de Identificação, Marcos Vinícius Michelotto, avalia o novo documento como um grande passo para a desburocratização.
O RG no Paraná inicia uma nova etapa. Passamos a possibilitar ao nosso cidadão que ele insira no RG números e documentos que ele possua, para que ele tenha um documento único, que ele possa apresentar em qualquer local em que exigido o número de certo documento, ele tenha dentro do RG um documento que lhe legitima para apresentar como se fosse aquele documento original. Então, é uma nova etapa do novo RG, é o estado do Paraná se adequando a um decreto federal, dando muito mais sentido e muito mais valor e utilidade ao nosso cidadão nesse documento.
O novo modelo permite a inserção de dados referentes à carteira de trabalho, PIS, PASEP, Cartão Nacional de Saúde, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor, Tipo Sanguíneo e Fator RH. O cidadão ainda pode incluir condições especiais de saúde e nome social mediante requerimento por escrito e relacionado à identidade de gênero. Para que todos esses dados constem na carteira de identidade, é necessário apresentar documentos oficiais comprobatórios no momento do atendimento no posto do Instituto de Identificação. Para acrescentar tipo sanguíneo e fator RH, é necessário apresentar o resultado do exame laboratorial, caderneta de vacinação e outros documentos similares, contendo os dados do requerente. Além disso, a assinatura e registro no órgão de classe específico do profissional responsável pelo exame laboratorial ou emissão do documento. No caso de incluir condições especiais de saúde, o cidadão deverá levar atestado médico ou documento oficial que comprove o quadro, seguindo os modelos disponíveis na página da Polícia Civil. Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, alerta: Paraná registra 40 mortes de macacos por febre amarela.
O Paraná em Rede volta já.